começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Na Força da Nacional, seu lado, o torcedor brasileiro, fazendo aqui para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. 5:04, você curtindo a partir desse dia 1 de novembro de 2017, o programa No Mundo da Bola. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Jorge Vamburgo, do nosso Ricardo Mazella, participando conosco hoje, mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica é do Vinícius Sampaio, do Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira. Olha a volta dele, do Cabecinha, voltando à produção, gerência de esporte Otávio Prédio Magrão. Olha aí para você o No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão que joga com coração, me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga, dando o som mais forte do esporte. Na Nacional,
olha aí, 5 horas mais 5 minutos, 5:05, você participando conosco aqui pela nossa live, já vai participar aqui, eu aqui, Mazella, Valdir Luiz, o nosso Luiz Ferreira aqui em foco para você, como também na Nacional Brasília AM, na live aqui, participando no nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio e nos telefones 21-17-6918 ou 6919. Vai dar Flamengo? Vai dar Fluminense? Eu quero saber de você aí que vai participar desse programa No Mundo da Bola. Hoje tem Fla-Flu decisivo no Maracanã. Hoje sai o segundo, né? Semifinalista da Copa Sul-Americana.
Primeiro.
Jogo amanhã. E amanhã outro jogo do Sport contra o Júnior Barranquilla. Tá certo então, 5:06, vem aí o timaço da Nacional. Justamente falando de Flamengo e Fluminense, nós vamos saber com ele, que tá sempre ligado, Rodrigo Ricardo.
Vamos para o oitavo Fla-Flu deste ano. Até agora o Flamengo vem ganhando com folga este duelo particular. Não perdeu nenhum clássico, empatou 4 e ganhou por 3 vezes, inclusive o título carioca de 2017 sobre o Fluminense. Hoje à noite, no Maracanã, a partida vale vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, vitória do Fla por 1-0, gol de Everton. Resultado que dá a vantagem de qualquer empate ao Fla para avançar na competição. Apesar do excelente retrospecto contra os tricolores, o técnico Reinaldo Rueda pede prudência aos jogadores. Para o colombiano, o Fla não pode pecar pelo excesso de confiança.
Creio que cada jogo é diferente, cada momento é diferente. Incluso se jogam os mesmos elencos, as mesmas escalações, a mesma hora, cada dia há que escrever uma nova história, não? Isso não pode tomarse. El fútbol es una dinámica de día a día y tenemos un gran respeto por el rival. Es un juego muy difícil y seguro que no podemos tener exceso de confianza.
O provável time do Flamengo para esta noite é: no gol, Diego Alves; lateral direito, Pará; dupla de zaga, Rodolfo e Juan; na lateral esquerda, Trauco; no meio de campo, Cuejar, William Arão, Diego e Everton Ribeiro. Mais à frente, Everton e Lucas Paquetá. Pelo lado tricolor, não há mistérios. Abel vai repetir o time que empatou contra o Bahia em 1-1 no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Apenas o zagueiro Gum, sem estar inscrito na competição, vai dar lugar a Renato Chaves. O Fluminense vem a campo com Diego Cavalieri no gol, lateral direito, Lucas; dupla de zaga, Renato Chaves e Reginaldo; na lateral esquerda, Marlon; no meio, Douglas, Richard, o equatoriano Sornosa e Gustavo Scarpa; no ataque, Marcos Júnior e Henrique Dourado. Se vencer por 1-0, o Flu decide nos pênaltis a vaga. Caso a vitória venha com mais gols, a classificação vai direto para o tricolor. Abel falou sobre a maior esperança de gols do Fluminense, o artilheiro Henrique Dourado.
Dourado, ele atingiu um grau de confiança muito grande, né, que todo atleta precisa. O jogador de alta performance, ele, se não tiver num momento psicológico, mental, bom, forte, tudo que ele faz, mesmo quando faz errado, ele faz com confiança. E esse é o momento que ele vive, é um momento importante para ele, para nós.
O mando de campo é rubro-negro e cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o clássico. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, nosso RR, nosso Rodrigo Ricardo, sempre ligado, falando aí de Flamengo e Fluminense. 9:04, logo depois o Nacional informa o Show de Bola. 9:45, Maracanã, eu, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro estaremos na transmissão desse jogo da Copa Sul-Americana, que define. Hoje tem outra definição também, acontece mais cedo, Racing e Libertad. O jogo primeiro foi no Paraguai, o Libertad venceu 1-0, o Racing, logicamente, o Libertad joga pelo empate, o Racing joga em casa. Isso já do grupo que vai ter o Independente da Argentina, que já venceu por 4-1 a sua partida e deve chegar a essa semifinal. E do lado do Flamengo e Fluminense temos o Júnior Barranquilla contra o Sport, sendo que o Sport perdeu por 2-0 no primeiro jogo. Deixa eu chamar ele que sabe o que diz. Valdir Luiz, a expectativa desse jogo, com mais de 40 mil torcedores, é a expectativa de público no Maracanã, mas aí, quem vai faturar? Porque o Fluminense, o Abel tá muito calado, né, pro meu gosto. Eu acho que ele, de repente, vem com surpresa. E o Flamengo tem que, logicamente, provar a sua força, acima de tudo. E perguntando a você, o Flamengo joga hoje com o regulamento embaixo do braço, com
joga.
Empate,
joga. Boa tarde, um abraço para você, para o Mazella, para o Vambuga e para você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É uma característica do Rueda. Ele joga com o regulamento debaixo do braço. Ele é um treinador que usa bastante isso. Provou isso no Atlético Nacional quando conquistou a Libertadores. Se você olhar o Flamengo hoje, o Flamengo é um time, você olha o Flamengo lá de cima, você vê que é um time que se recompõe muito rápido, marca muito forte. Então ele vai jogar com inteligência, vai jogar num 4-2-3-1, dois
sim,
volantes.
Mas tem pouca gente para fazer isso, três. Né?
Não, ele tem.
Tem?
Ele tem.
Porque o Everton é ofensivo. O Everton Ribeiro é ofensivo.
Quando perde a bola, você olha que todo mundo volta. Todo mundo volta. Pra
porque fazer esses quatro, Diego, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá, tudo é ofensivo.
Não, mas ele não joga com centroavante fixo. O que, que ele faz? Ele vai fazer duas linhas, uma linha de quatro, dois volantes, o Arão e o Cuejá, vai botar uma linha de três com Everton Ribeiro, Diego centralizado e o Everton, e o Paquetá, que também não é centroavante, volta. E aí, quando ataca, ataca em bloco. Quando defende, defende em bloco. Eu acho que o Flamengo vai usar essa tática, vai jogar com inteligência e vai fazer o seguinte: no segundo tempo ele vai botar o Vinícius Júnior, que é rápido, para jogar no contra-ataque. Ele tem feito isso, tirado sempre o Everton e colocado o Vinícius Júnior. Vai entrar com o Paquetá, não acredito que entre com o Felipe Vizeu de início. E o Fluminense, se jogar como jogou contra o Bahia, não ganha não. Mas se jogar como jogou o segundo tempo do Fla-Flu, tem todas as condições. O time do Fluminense, do Abel, vai ter uma pegada forte. Eu não vou dizer isso, mas me parece até que o Fluminense tirou um pouco o pé do jogo com o Bahia pensando no Fla-Flu, que fez um segundo tempo horroroso. Deu um chute no gol na arquibancada, mas nada. O segundo tempo contra o Bahia foi um desastre, mas não vai jogar dessa maneira. Então, Bode, é muito difícil você falar quem vai ganhar, mas eu diria que você tem uma vantagem de ter um empate como um seu aliado num jogo decisivo, eu acho importante. Não vou dizer que o Flamengo vai jogar pelo empate, não. Vai jogar com inteligência. Tudo vai mudar se o Fluminense fizer um gol no início. Aí a cara do jogo vai ser totalmente diferente.
Valeu, então, você participando da nossa live. Só vê aqui, ó. Só vê a careca do Valdir. De frente não se vê você. É. Só vê.
Eu vou trocar careca de posição.
Não, agora já mostrou a sua careca, né? Olha, Valdir, você tá com uma careca maior do que a minha e do Borges, viu?
Olha aí, na live
e é do que o Vamburgo.
E você é de frente. A minha é lateral.
É, muda aí, muda de
lado. Você de frente.
Muda aí pra aparecer
você um pouco. Você vai puxar os cabelinhos pra frente pra ficar com a
careca. É, tá chegando. Daqui a pouco 7.0 chega aí. Olha
já
aqui,
falta muito.
O problema é o seguinte: a live aqui você participando. Vai dar Flamengo ou Fluminense? Mande o seu recado aqui pela live no facebook.com/ Rádio Nacional Rio AM e também ainda você participando conosco nos telefones 21 17 69 18 69 19. Deixa eu chamar ele aqui, ô Vambug, porque ele é tricolor. Não, eu vou chamar você primeiro, porque é Fla-Flu. Então, Valdir, como titular...
Qual o time
titular?
Do Van Gogh?
Rebaixa ainda?
Ah,
vamos lá, ele.
Como ele?
Ricardo Mazzella.
O da Rádio Nacional, nosso... que inflama a galera.
Tudo é verdade, bem? A voz do futebol. O voz do futebol hoje, você tem obrigação de narrar a vitória tricolor.
Eu quero saber o seguinte, o que você acha? O que o Fluminense vai fazer? O que
esse o Abel vai fazer? Esse é o problema, esse é o problema. Pra você, Borges, Valdizinho, Carequinha.
Boa tarde.
Índio, bom dia, boa tarde, boa noite. Cabecinha voltando. Meu amigo, o equilíbrio na Nacional em Brasília, o nosso hambúrguer. O detalhe é o seguinte, o Valdir matou a pau. Ele falou o seguinte... Se o Fluminense jogar como jogou o Bahia, dança. Se jogar como jogou o primeiro, o Flamengo ganha. Então, é exatamente isso. Que Fluminense entrará isso. Em campo hoje? Essa é a grande questão. Esse é o grande problema. Porque cada jogo é uma história. Contra o São Paulo foi bem, no outro jogo foi mais ou menos, depois perdeu para Chapecoense.
Mas por que é essa variação?
O Fluminense tem um problema sério. Agora que o Abel está conseguindo repetir a equipe. Independente disso, o Gustavo Scarpa, que é um dos cabeças pensantes do time, faz uma partida boa, ele não faz há muito tempo, mas faz uma partida razoável e depois não está bem. O Sornosa veio também de contusão, melhora um pouquinho, cai. A defesa é de você sentar e chorar. Esse lateral, Lucas, é uma coisa realmente desagradável. Ele não marca ninguém.
Mas ele jogou bem, teve uma temporada boa no Botafogo.
Palmeiras. A função de comentarista é do Valdir e do Hamburgo. Nós dois damos pitacos.
Isso, pitacos.
Pitacos. Agora, o futebol tem que ser analisado pelo momento.
Lógico.
E o momento do Lucas é péssimo. Vai jogar o Renato Chaves, sujeito a chuvas e trovoadas. O Reginaldo é um garoto que tem um futuro muito grande. Ele me lembra um pouquinho, devido a proporção um pouquinho maior, ao Igor Rabelo do Botafogo, que é jovem, começou e hoje é um baita de um zagueiro. O Reginaldo tem tudo para seguir os passos do jogador do Botafogo. E esse Marlon também faz uma partidazinha razoável e tal. Então, que tipo de Fluminense nós vamos encontrar hoje? Se um time entrar com vontade, coisa que não vem acontecendo, com raça, chegando junto, querendo ganhar, que o Fluminense não parece que não quer ganhar de vez em quando, querendo ganhar, poderemos calar o Maracanã, porque no mínimo é 4-1 hoje, torcedor, 4 do Flamengo pro Fluminense. Aí vai ser interessante. Então, essa é a resposta. Eu não estou em cima do muro. Se o Fluminense vier realmente a fim de jogo, eu acho que leva. Se não vier, o Flamengo vai dar um passeio.
Só você pode resolver esse problema, né? O querido Jorge Van Buch, comentarista de classe, que é uma pessoa...
Equilibrada,
né?
Compenetrada.
Compenetrada, equilibrada. Então é você que vai, logicamente, dissipar essa situação que o nosso Valdir falou do Flamengo e falou o nosso Ricardo Mazzella do Fluminense. Boa tarde para você, meu querido Jorge Vambuga.
Boa tarde, Borges, Mazzella, Valdir, meu querido Luiz Ferreira, um grande abraço. Já enviei por e-mail a minha saudação ao Luiz Ferreira pela sua volta. E aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Borges, eu já disse aqui no programa, vou repetir. Quando eu penso em Fla-Flu, eu penso logo em empate. Eu sempre acho que é um jogo para empate, embora a gente tenha resultados de Fla-Flus com muitos gols, né? Eu mesmo citei aqui 14, existem pelo menos 14 goleadas históricas do Fla-Flu. Mas eu vejo esse jogo com muitas possibilidades de empate. Porque o Flamengo, eu estou de acordo com o Valdir, o Flamengo vai jogar com regulamento, não vai se expor, né? O time não está com a sua força máxima, não conta com o Guerreiro, que eles acham que é um grande artilheiro, o Hever, que é esse sim, esse é o esteio da defesa e vai fazer falta. Aliás, a zaga do Flamengo com Hever e Juan é muito boa. E com o Rodolfo nem tanto, mas o Rodolfo foi bem na última partida, né? Então também não se pode criticar o Rodolfo, tá? Substituiu bem o Hever. E agora eu acho o seguinte, o Flamengo tem a vantagem, né? Pode empatar e acredito mesmo que vai jogar pelo empate. O meu palpite para esse jogo, infelizmente, meu caro Mazzella, é um empate.
Bom, fazer o quê?
Deixou você
provável, porque de 7 jogos esse ano, 4 empates, 3 vitórias do Flamengo. Isso, então é um exatamente. Resultado previsível. Mas
eu acho que o Fluminense, o resultado de 1-0 não foi tão ruim pro Fluminense, porque o Fluminense joga, eu já falei isso aqui, joga, logicamente, pelo empate, não. Mas a partir de qualquer vitória, ele começa a jogar. 1-0 vai pros pênaltis. 2-1 já é dele.
Fluminense.
Quer dizer, então eu acho que a vitória de 1-0 vai pro pênalti, não é normal o
negócio. E a partir daí...
Que foi o jogo, o Fluminense merecia o empate, porque o segundo tempo foi muito bom. É verdade. O Flamengo deu um chute no gol no segundo tempo.
Ó, participe com a gente, o Neide Campos, está mandando um abraço para você, Adalberto Silva outro também, a galera participando aqui na nossa live e você dizendo, vai dar Flamengo agora ou vai dar Fluminense? Vai dar Flamengo ou Fluminense no jogo de hoje na Copa Sul-Americana, na decisão nessa quarta-feira no Maracanã, tá certo? São 5h19, tem recado aí do nosso Luiz Ferreira, a voz dele. Cadê a vinheta do nosso Luiz Ferreira?
Voltou, tá aí o cabecinha. A vinheta dele?
Luiz Ferreira é nacional.
Sai Marcos Leite, volta Luiz Ferreira.
Sai o Marquinhos Milk.
Só tem corneta aqui, né?
Aquela cabecinha.
O Marquinhos sempre, né? Animado, aquela chegada dele é fantástica. Aquela chegada
triunfante.
É verdade.
Grande padre. Um abraço,
grande Luiz profissional.
E grande Marquinhos. Um abraço pra galera toda, Vamburg, Índio, Valdir. Prazer voltar, prazer estar de volta, tava de férias, passando pela nossa querida João Pessoa, voltei até mais moreninho, mas tudo certo. Tava
lá com o professor União,
né? Não encontrei com ele.
Sorte sua.
segue.
É bom que ele faça receio direto.
Deixa eu mandar um abraço pro amigo Ricardo Sardinho, ouvinte aqui do Rio de Janeiro, ele é vascaíno, tá ligado aqui no programa No Mundo da Bola, e o Lourival Rodrigues fala de São Gonçalo, também aqui no Rio de Janeiro, e disse que hoje o Flamengo vai jogar sério, mas que vai dar empate, 1-1.
Valeu, então, 5h20.
Nacional Jornalismo.
Rodoviária Novo Rio registra hoje maior movimento do feriadão. Reportagem de Joana Moscatelli.
Mais de 236 mil pessoas devem passar pela rodoviária Novo Rio no feriado prolongado de finados. Segundo a concessionária que administra a rodoviária, estão programados 7.790 ônibus desta quarta-feira até segunda-feira. Em torno de 1.500 viagens são extras. Mais de 26 mil pessoas devem sair do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Quinta-feira, devem desembarcar na cidade em torno de 23 mil passageiros. No Rio de Janeiro, os destinos mais procurados são as regiões dos Lagos e Serrana, além da Costa Verde. Cidades de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo também registraram boa procura. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal também vai aumentar a fiscalização para coibir infrações de trânsito e reduzir os acidentes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
5h20 no Rio.
Caiu no Enem. Vai fazer o Enem? Então essa dica é para você. Neste ano, o Enem será aplicado em dois domingos, dia 5 e 12 de novembro. As provas começam sempre 1h30 da tarde. Mas, ó, os portões fecham 30 minutos mais cedo, ou seja, 1h da tarde. Se planeje para chegar com antecedência e evitar atrasos e correria. E não se esqueça, nas quartas-feiras, antes das provas, às 9h30 da noite, te espero com as últimas dicas para sua preparação na TV Brasil, Rádios Nacional FM e MEC AM e site e redes sociais da TV Brasil. Nos domingos do Enem, às 8 horas da noite, a gente está de volta com um timaço de professores para comentar o exame deste ano. Até lá!
Carlos Borges!
E a TV Brasil vai apresentar logo mais às 9h30 um programa especial sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Especialistas e convidados especiais vão debater diversos assuntos, vão dar dicas e vão orientar os estudantes para as provas que vão acontecer no próximo domingo. Você não pode perder. Hashtag Caiu no Enem, um programa especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Vai ser logo mais às 9h30 na sua TV Brasil. Fique ligado, 5h23. Voltamos já já no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Atenção, atenção! Mais uma partida emocionante aqui na sua Rádio Nacional. Nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o jogo de volta entre Flamengo e Fluminense promete balançar o Maraca e você não pode perder. Acompanhe tudo com nossa equipe campeã na voz de Carlos Borges, com os comentários de Valdir Luiz e na reportagem Rafael Monteiro. Fique ligado a partir de 15 para as 10 da noite e torça aqui com a gente. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 25 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O Varlon, José Gomes, mandando abraço pro Valdir Luiz, o grande
Barton, Barton,
com, né? De tatu. Com tatu. É de São Miguel do Tapuí, no Piauí. O Ricardo Sardinha, que já mandou aí um abraço pelo telefone, manda um abraço pra gente aqui, Flamengo é franco favorito, aí é que mora o perigo pra ele, o Flamengo. Ele acha o Ricardo Sardinha. Valdir Luiz, Racing e Libertar, vai dar quem? Olha, eu acho que dá Libertar, hein?
Eu também acho, pela primeira partida, o Libertar faz uma bela partida, acho que dá Libertar.
Você?
Dá Racing.
Você, Jorge Mabug, Racing ou Libertar aí na Sul-Americana? É, Jorge Mabug? Racing?
Hambúrguer?
Cadê o Hambúrguer? Escuta.
É Racing ou Libertar?
Olha, eu acredito que vai dar Libertar.
Libertar, né? Venceu 1-0 o primeiro jogo. O outro jogo é Independente da Argentina, né? Que vai vencer o primeiro jogo por 4-1 Nacional do Paraguai.
Esse jogo é amanhã, né? Esse jogo
é
amanhã.
O outro jogo é amanhã. Esse que vai...
que nem hoje, né, Borges? Um jogo hoje, um jogo isso. Amanhã.
São dois hoje, sendo cada um de um chaveamento. E amanhã os dois completam as semifinais. O Independente e Nacional do Paraguai, o que você acha?
Independente Nacional do Paraguai?
Venceu 4-1 no Paraguai.
Ah, eu acredito que vai dar Independente. Já venceu por 4-1.
Acho que é tranquilo. Valdir Luiz.
Vai dar Independente. Eu acho que dificilmente vai ser revertido esse 4-1.
4-1.
4-1 é difícil.
Eu também acho que não. O cara que perde em casa de 4 não vai ganhar fora de 6.
Mas o Sport perdeu, Mazela. Pro Júnior Barranquilla, 2-0. Será que consegue reverter lá em Barranquilla amanhã às 10h45?
Pelo histórico, Valdir, o Sport está mal no brasileiro, está mal, trocou de técnico, demitiu o Vanderlei depois desse jogo. Eu acho muito difícil, eu acho mais fácil o Sport virar em cima do Barranquilla do que o Paraguai lá, o Independente.
O Nacional
virar. Mas eu acho que não vai ser ruim pro Sport.
Eu acho difícil.
Não sei, não, vai ser difícil.
Os dois jogos, só porque, Boss, você não pode levar gol. Pelo que eu vi o jogo quinta-feira passada, foi um vareio que
o Sport. Sim, mas pode ser outra história.
Acho muito difícil, não? Muito difícil. Eu acho que o Sport tá mal, perdeu em casa agora de 4-3 pro Curitiba. O Diego Souza perdeu 2 pênaltis. Eu acho que o Júnior Barranquilla é o adversário do Flamengo ou do Fluminense.
O que você acha? É Júnior Barranquilla ou Sport, ô Jorge Bambu? Cadê o Jorge?
Jorginho!
Sumiu.
Jorge!
Tô aqui.
É Júnior Barranquilla ou Sport?
Júnior Barranquilla ou Sport? Bem, o Júnior venceu lá no Recife.
Isso.
E aí, o que que acontece? Eu acredito que nessa crise toda que está vivendo o esporte, acho muito difícil o esporte vencer o Júnior lá na Colômbia. Então, na minha opinião, vai dar Júnior, vai se classificar.
Valeu, então. 5h28, vamos seguindo com o programa No Mundo da Bola. Às 6 horas você tem encontro com a notícia pelo Brasil e pelo Mundo, Repórter Nacional. Agora é hora do Momento Estádio, Esportes Olímpicos e Paralímpicos. Com Wagner Gomes.
Suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, desde 6 de outubro, o Comitê Olímpico Brasileiro teve uma notícia boa na terça-feira. um comunicado oficial do COI, a entidade máxima do esporte olímpico, revogou a proibição do Comitê Olímpico do Brasil em participar de eventos e reuniões de entidades internacionais, entre elas a Assembleia Geral da ACNO, Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais. Os dirigentes brasileiros também estão autorizados a integrar a Assembleia da PASO, Organização Desportiva Pan-Americana. Embora tenha sido aliviado, mas ainda não serviu para livrar o Comitê Olímpico Brasileiro de um problema que é ainda maior. A entidade segue suspensa de receber recursos financeiros do COI, na forma de valores repassados em patrocínios. Esta punição ainda não tem data para ser revogada, segundo o comunicado. Os dirigentes do COI demonstraram, no texto que foi publicado no site da entidade, que estão satisfeitos com as medidas de reformulação que estão sendo adotadas pelo novo presidente do COB, o Paulo Vanderlei, que assumiu após a renúncia de Nusma, quando ainda estava preso. O COI elogiou, por exemplo, a decisão de Vanderlei convocar uma comissão para revisar o estatuto e outros pontos de governança dentro do COB para os próximos dias.
5:30 no Rio de Janeiro, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Vamos no Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Você acha que no Brasil a profissão de técnico de futebol é desvalorizada? Que uma série de resultados negativos já é o suficiente para a queda de um treinador? Pois saiba que não é uma exclusividade nossa. É claro que há países que dão uma segurança maior para o trabalho dos treinadores e que mantêm o comandante mesmo após anos de resultados negativos. Mas na Sérvia, nem mesmo ter resultados positivos foi suficiente para manter Slavojub Muslin no comando da seleção. A Federação de Futebol da Sérvia anunciou nesta semana a demissão do técnico. A Sérvia garantiu vaga direta na Copa do Mundo da Rússia de 2018, ficando na primeira colocação do grupo D das eliminatórias europeias. Conquistou 21 pontos com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em toda a campanha. Marcou 20 gols e sofreu 10. Aproveitamento de 70%. Tá certo que entre todos os primeiros colocados de cada grupo das eliminatórias da Europa, a Sérvia teve o pior aproveitamento, mas mesmo assim conseguiu a classificação com sobra. Para compararmos, o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, tem 63,4% de aproveitamento. O Uruguai, segundo colocado das eliminatórias sul-americanas, se classificou para a Rússia com 57,4% de aproveitamento e ninguém ousa questionar o trabalho do técnico Oscar Tabárez. Na própria Europa, a Itália foi para a repescagem e a Holanda ficou de fora da Copa da Rússia. Então, por que Slavojub Muslin foi demitido? De acordo com a agência de notícias Press Association, dirigentes sérvios reclamaram do esquema tático utilizado pelo treinador. Além disso, há uma crítica a Muslin por não usar os jogadores jovens na seleção principal, uma vez que a Sérvia foi campeã mundial sub-20 em 2015. Mas parece que estava dando certo, não é? Bom, para a vaga de Muslin, Mladen Krstajic assume interinamente a seleção. Ele vai ser o comandante nos dois próximos amistosos contra a China e Coreia do Sul em novembro. Já pensou se a moda pega?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Bate! E daqui eu vou pro Jorge Vambuga, que tem jornalismo em ação aí em Brasília. É isso, Jorge?
É isso, Borges. Vamos a informações sobre o Enem com Priscila Rangel, da TV Brasil.
Oi, Vamburg, boa tarde. Na verdade, a gente veio aqui fazer um convite aos ouvintes do Mundo da Bola, porque hoje a gente vai ter um programa especial Caiu no Enem, que vai ser exibido na TV Brasil às 9:30 da noite. Teremos diversos professores tirando dúvidas e dando dicas para as provas do Enem que vão acontecer no domingo. No programa de hoje, eu, Priscila Rangel, e a jornalista Karina Cardoso, a gente vai conversar com professores de História, Geografia, Sociologia, Português e Redação. E quem quiser participar, interagir com a gente durante o programa, pode mandar as dúvidas pelo Twitter ou pelo Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem. Então a gente espera vocês logo mais ao vivo pela TV Brasil, pela Rádio MEC AM, Nacional FM e televisões públicas de todo o Brasil. É isso aí, obrigada, Vamburga.
Obrigado a você, Priscila Rangel, e voltamos ao Rio de Janeiro com Carlos Borges no comando de No Mundo da Bola.
Então, deixa eu mandar um abraço para o Watson Araújo, a Maria Célia Soares Santos participando conosco, o Emando Lopes, o Domingos Cunha, a Solange Passos, o Rodrigo Barros também participando, o Adalberto Silva e a Neide Campos. Sim, Luiz Ferreira.
Aqui pelo telefone, Borges, o Ailton de Nova Iguaçu, ele pergunta, ele torcedor do Botafogo, Borges e Mesa, qual será o preço dos ingressos de Botafogo e Fluminense? Eu busquei aqui para você, Ailton. Leste inferior, 50 inteira, 25 meia. Leste superior, 50 inteira, 25 meia. Tudo 50 inteira, 25 meia. Você pode comprar quinta e sexta, né, em General Severiano, Caio Martins, no estádio Nilton Santos, nas Laranjeiras, ou também a torcida do Fluminense comprando lá no setor, na rua José dos Reis, setor oeste. Basicamente, R$50 a inteira, 25 a meia.
Meia a meio, né, isso, Valdir? Agora, por que não faz esse acordo sempre?
Mas quando existem pessoas sérias, os acordos acontecem.
Porque entenda bem, São Januário a gente não pode fazer meia a meio, concorda?
Não pode.
Ilha também
meia a meio. Mas o presidente do Vasco, no primeiro turno, no jogo no estádio do Santos, queria 50-50 e disse que não ia ser 90-10. Então, amigo, pau que dá em Chico, não é Francisco. Pô, 10% lá, 10% depois no Maracanã. O acordo, o presidente do Fluminense é um cara muito do bem, como também é o Carlos Eduardo e o Bandeira. São pessoas muito sérias, idôneas. E eles querem o melhor pro futebol, não pensam só no seu clube, não. Aquele retrocesso, aquele revanchismo que não existe mais. No primeiro turno, manda do Fluminense. O que o Fluminense fez? Dividiu com o Botafogo. Como fez com o Flamengo em todos os jogos.
O Flamengo e Vasco agora, ô Mazzello, o Flamengo e Vasco agora deu 20 mil torcedores. 20 mil pagantes. E podia muito bem aproveitar o momento do Vasco, porque o Flamengo ainda tinha a torcida pensando.
Tem um detalhe interessante, eu não sei se vocês sabem, se eu vou falar besteira. Meio a meio é a capacidade de ingresso, mas a renda não tem divisão de renda. Então, quanto mais gente for, mais o clube mandante arrecada. Isso é de uma burrice, cavalar.
Antigamente o vencedor ganhava 60%.
140, agora não. O que acontece?
O mando de campo é do Botafogo, só para fechar. Então, se forem, sei lá, 80 mil pessoas, um exemplo, a renda será toda do Botafogo,
Mas é uma coisa
chamada muito mais inteligente.
Inteligência, claro. Do Carlos Eduardo e do Abade. Reciprocidade. O primeiro turno, o Fluminense dividiu 50-50. O Botafogo ia fazer o contrário? Não vai. Quem conhece o Carlos Eduardo como eu e você conhecemos.
Vamos analisar também, fisicamente. O estádio de São Januário, o estádio da Ilha, não suportam meio a meio. Agora, o Engenhão e o Maracanã suportam.
Amigo, então é o seguinte, você não propõe meia a meio no outro estádio e 50 no teu, pô.
Concorda comigo que São Januário não suporta? Você bota meia a meio em São Januário?
Eu acho que clássicos, jogos importantes na cidade, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, não podem ser jogados na Ilha nem em São Januário.
O arbitral da federação já definiu isso. O arbitral para 2018 já definiu. Clássicos do Campeonato Carioca, número 1, Maracanã. Número 2, estádio Nilton Santos.
Acabou.
Sempre meia-meio, acabou. Tem clássico
na Ilha, nem tampouco São Januário. E outro absurdo é em São Paulo, uma torcida única.
Entendeu? É recibo de incompetência
das autoridades. O futebol, enquanto tiver gente que não pensa de maneira atrasada, de maneira um retrocesso, enquanto tiver gente nova, com boas ideias, esse pessoal que já passou, cara. Tem gente que já passou no Lago Rosso.
A Solange Passos disse o seguinte, Fluminense 2-1 e
classifica. Boa, hoje. Solange!
A Solange Passos aqui participando, você participando da nossa live, no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Vai dar Flamengo ou Fluminense? Mande o seu recado aqui para a nossa live, tá certo? 5h38.
Olha aí, o timaço nacional!
Vamos falar do jogão que teve ontem, hein? Lanús e River. Quem traz detalhes desse jogo é o Bruno Mendes.
Foi uma classificação histórica e polêmica. O Lanús venceu o River Plate por 4-2 numa virada surpreendente e chegou à decisão da Taça Libertadores da América 2017. O River, que já havia vencido o primeiro jogo em duelo em Buenos Aires por 1-0, abriu o placar com escoco de pênalti e ainda no primeiro tempo ampliou com Montiel. A reação do Lanús começou nos acréscimos da primeira etapa com o artilheiro Sandi. Logo no início do segundo período, Sandi e Acosta viraram para os Grenás, até que veio o lance decisivo da partida. O juiz colombiano Vilmar Roldán precisou da ajuda do árbitro de vídeo para marcar pênalti a favor do Lanús. Alejandro Silva bateu, deu a vitória e a vaga ao Lanús, que pela primeira vez chega à decisão da Taça Libertadores. A classificação foi destaque nos principais jornais da Argentina. O Clarín destacou a vitória histórica sobre o River Plate. Já o Olé, sempre com tom humorado, usou a sigla VAR, de Video Assistant Referee, em inglês, para a manchete VAR a crer. Os argentinos tentarão o 25º título do torneio. Independiente com 7, Boca Juniors com 6, Estudiantes com 4, River Plate com 3, Racing, Argentinos Juniors, Vélez e San Lorenzo com 1, formam os times campeões argentinos na Libertadores.
Valeu, Lanús e River. Aí, o Ricardo Sardinha aqui, ó, o River Flamengo. O Arthur Estolenho, a boa e velha Rádio Nacional do nosso querido Rio de Janeiro. Um abraço ao nosso Arthur. Você viu ontem, teve a discussão do nosso querido árbitro de vídeo, porque marcaram num e do Lanús que tocou na mão, o juiz... Aí estavam falando hoje no Departamento de Esportes o seguinte, que em vez de o árbitro ser o cara que vai decidir, fazer que nem um vôlei, né, Mazzella? O vôlei são os técnicos que pedem o desafio. Sim. Dois por cada...
Mas no futebol americano o árbitro pode também chamar e ver. Quer dizer, cada esporte tem uma característica.
Porque ontem, né, acharam que ele não deu, não quis ver o do Lanús porque ele estava numa situação de... Lanús.
Eu sou contra hábito de vídeo, eu sou a favor.
Mas ontem o gol do Rio, você viu? Que chamou? Não, não. Você não viu, mas você viu, né?
Do Lanús?
Do Lanús.
Vi. O cara puxou a camisa, estava 3-2, final de jogo praticamente. Isso. E o cara teve o peito, a coragem de parar. Ele não deu na hora.
Ele não viu, sabe por quê? Porque ele acompanhou a bola. E a bola foi pro lado direito. Então ele virou o corpo pro lado direito e o cara segurou aqui do lado esquerdo.
Você viu? Você viu o
jogo? Mas alguém deve ter avisado.
Agora, Palmeiras e Cruzeiro, o Borja puxou o Manuel pela camisa e o árbitro teve a coragem de marcar. Anulou o gol do Palmeiras dentro do estádio da Arena do Palmeiras.
Mas você acha que o árbitro de vídeo... Outras pessoas estão dizendo o seguinte, pô, mas botar o árbitro de vídeo na fase decisiva da Copa Libertadores, por que não botou antes?
Também acho.
Mas
olha, o árbitro de vídeo, vou falar uma coisa aqui, não me leve a mal, não. É pra muita gente ganhar dinheiro, vai produzir muito pouco. Vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso.
Jorge Vamburgui, aí, o árbitro de vídeo, o que você achou ontem em relação ao jogo Lanús e River?
Olha, eu acho que o árbitro de vídeo veio seguir aquele princípio do Chacrinha. Ele veio para complicar, não veio para explicar. Porque do jeito que está sendo feito, é pior. É preferível, já tinha tanta gente para errar, ainda vem mais o árbitro de vídeo, que não é só um árbitro, eu acho que é mais gente lá dentro. Eu estou com o Valdir que falou, né? Ou foi o Mazzella? Não, você, Borges. O árbitro de vídeo deveria ser, aliás, o vídeo deveria ser como no vôlei.
Isso.
Pra todo mundo ver. Um telão no estádio, todo mundo vê a decisão do cara. Não pode ser meia dúzia de pessoas numa sala lá que ninguém sabe onde é que é, que nem sabe onde é, pra fazer aquela encenação com o juiz, desenhozinho com a mão de tela e tal. E realmente é uma coisa que dá para desconfiar. Agora, é o seguinte, eu tenho uma notícia agora aqui no site no Futebol Interior dizendo que o River vai recorrer à Conmebol para tentar anular o jogo. É claro que não vai conseguir, evidentemente, até porque a iniciativa de botar o árbitro de vídeo foi da Conmebol e ela não vai querer desmoralizar a sua própria iniciativa. Agora, tenho dúvidas, sim, sobre os lances capitais da partida. Agora, o River, de qualquer maneira, independentemente disso, o River deu mole, porque estava ganhando de 2-0 com a vantagem no empate. Ainda quando virou para 3-2, ainda dava River. Quer dizer, o River foi demais.
Então, perdeu no campo também, mas o presidente do River parece que mudou de ideia, né?
Com certeza, Borges. Após virada heróica do Lanús, Rodolfo Donofrio, ele é presidente do River Plate, diz que tecnologia foi usada apenas para um dos lados. Abre aspas, um árbitro pode estar errado, mas 7 não é muito. Colocando ele, já a diretoria do Lanús coloca, vão chorar na igreja.
Essa é a alegação, né? Essa é a alegação do River, que o árbitro de vídeo só funcionou para ajudar o Lanús. Agora, tecnicamente, eu vou dizer o seguinte, eu achei o Lanús é um time muito casca-grossa, precisa ter cuidado com ele, porque é o time que não desiste nunca, né? Então, se ele for para a final com o Grêmio, não vai ser fácil.
Um detalhe, o segundo jogo é na Argentina, né? Porque quanto o River, que seria o contrário.
Exatamente, o segundo jogo é na Argentina.
Só uma notícia envolvendo dois grandes clubes. Palmeiras já fechou a primeira grande contratação para 2018. O Everton, goleiro do Atlético Paranaense. Por quê? Porque ele tentou o Jefferson do Botafogo. Aí o Botafogo disse que só conversava no final do ano. Se antecipou e contratou o Everton do Atlético Paranaense. Essa é o que o Fernando Prado vai deixar outra? O Palmeiras. Não, essa.
Você falou duas grandes notícias?
Não, duas. Porque a segunda é minha, Borges.
Então é dupla.
Notícia em dupla.
Segura a minha, vai lá.
Que isso?
Não. Não, porque eu tenho uma também daqui a pouco. Vai lá.
Meu Deus do céu. Olha, Borges, o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto, ele está bancando o técnico Fábio Carilli no Corinthians até o final de 2018. Ele coloca que o projeto do Fábio Carilli no Corinthians é a longo prazo, independente se ganhar ou não o Campeonato Brasileiro.
Mas é um baita treinador.
Cartas
o Carilli.
Cartas para a redação.
Mas você acredita nisso?
Você acredita nisso?
O quê? Que vai segurar?
Amigo, se for campeão, segura. Se não for, segura. Ele tem que ir para o Papai Noel, então.
É, o Jorge Bobo, se perder para o Palmeiras e começar a perder...
Aí vai pro Carilli.
Olha, 5h40 aí. Borges, fala. Fechar esse assunto do River e Lanús, se é que vai fechar, certo. É o seguinte, fiquei com pena do River, um time com um uniforme tão bonito.
Começou o choro, meu Deus do céu.
Aí fala, não fui eu que falei não, foi o cabeça. Aí é por isso que ficou em segundo lugar.
É vice. 5h45, participe com a gente aqui na nossa live aqui. Vai dar Flamengo ou vai dar Fluminense hoje na Copa Sul-Americana? Vamos saber do Grêmio, né? Que enfrenta o Barcelona, aqui o Barcelona do Equador. Quem traz notícias é Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. A grande notícia desse dia de decisão para o Grêmio é a possível ausência do Lucas Barrios. Com dores musculares, o centroavante fará um teste antes da partida, mas dificilmente irá a campo. A tendência é que o meia Cícero entre no lugar do atacante, com Luan atuando um pouco mais avançado. As outras opções são o garoto Everton, que originalmente é atacante de lado de campo, ou o centroavante Jael. Ainda existe uma dúvida entre Michel ou Jailson no meio-campo tricolor, mas esse último deve ser mantido como titular. Assim, o Grêmio terá Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Jailson, Arthur, Ramiro, Cícero e Fernandinho e Luan atuando no ataque. O Barcelona, o adversário do Grêmio, chegou apenas no início da manhã de hoje a Porto Alegre, 2 dias após o previsto e aproximadamente 15 horas antes do início da partida. A equipe equatoriana ficou retida na Bolívia desde domingo por problemas burocráticos na aeronave. Eles tiveram que utilizar um avião da Força Aérea do Equador para finalizar a viagem. Como venceram por 3-0 no jogo de ida em Guayaquil, os brasileiros garantem a vaga mesmo perdendo por 2 gols de diferença. Para se classificar, o Barcelona precisaria vencer por pelo menos 4 gols ou por 3 a partir de 4-1. 3-0 para o Barcelona levaria a decisão para os pênaltis. A expectativa é que mais de 54 mil pessoas lotem a Arena do Grêmio para essa decisão, que está prevista para começar às 21h10 da noite de hoje. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Valdir Luiz. O Cícero jogando no meio-campo do Grêmio?
O Cícero é um jogador que foi contratado só para jogar a Libertadores, né? Porque não, quando ele foi contratado pelo Grêmio, não tinha tempo hábil, já tinha terminado o prazo de inscrição. É um jogador útil. E se tiver a cabeça no lugar, com o Renato ele fez um belo momento com o Renato quando o Fluminense estava disputando a Libertadores em 2008. Tomara que ele entre bem no time, esfrie a cabeça e fique no Grêmio, porque ele roda tudo que é clube, porque o problema dele não é bola, o problema dele é fora de campo.
E deram uma segurada também no voo do Barcelona, porque dá o mesmo problema que deu no do Chapecoense. Não aprovaram, não deixaram os caras saírem de lá, não. Só saíram no voo militar.
Pelo menos esse foi prudente, esse né?
Foi prudente.
Não foi que nem aquele responsável que causou aquela tragédia.
Vamos analisar hoje o Barcelona e Guayaquil vencendo a partida. Um exemplo, vamos lá, 3-0 e sai um pênalti e tem o árbitro de vídeo. O que esse árbitro vai fazer?
Se for pênalti, tem que marcar. Sim, mas cara.
É isso que eu tô dizendo. Será que não tem influência do.
Não pode.
Jogando...
Aí tem que partir do princípio que não. Se foi pênalti, marca. Se não foi, segue o jogo, pô.
Eu sou contra o árbitro de vídeo. Sou contra uma série de coisas, sou contra essa entrada cafona das duas equipes, tocar o hino nacional toda hora. Futebol tá ficando chato. Eu sou da moda antiga, futebol era mais gostoso antigamente e tinha mais qualidade.
Grêmio e Barcelona, o que, é que vai dar hoje, hein, meu querido Jorge Vambu?
Grêmio, não tem dúvida nenhuma.
Não, é impossível acontecer o que aconteceu ontem com o River lá em Porto Alegre. Não acredito, não é possível. O Grêmio, bom, até porque o Grêmio é muito melhor time do que o Barcelona, então não tenho dúvida nenhuma de que o Grêmio vai se classificar e com uma nova vitória, tenho certeza disso. Não dá nem empate, vai ser uma nova vitória do Grêmio. O Grêmio é muito melhor e nós vamos ter o Grêmio novamente na final da Libertadores. E realmente, olha, o Valdir chamou atenção, aliás, você, Borges, essa questão do avião. É. Foi muito importante essa medida. Isso pode ter prevenido, pode ter evitado uma nova tragédia, né? Retiveram o avião, não deixaram, chamaram um avião militar para levar o time do Barcelona para lá para Porto Alegre. Né?
5h49, volto já.
No mundo da bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. Estou convidando a todos que sejam conosco aos domingos, às 9 horas da manhã, de 9 às 11, com o nosso programa Histórias do Frazão, onde nós batemos aquele papo, falamos sobre Lamartine Babo, Ari Barroso, José Maria de Abreu, Noel Rosa, Francisco Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Marlene, todos os grandes artistas, os grandes cartazes que fizeram a história de nossa canção popular. Domingo, de 9 às 11 horas da manhã.
Semana passada, um amigo meu bateu na mulher. Eu tomei um susto danado, pois percebi como esta violência está mais próxima do que a gente imagina. Acabar com o machismo depende somente da gente.
A violência contra a mulher é crime. Denuncie, Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu então, 5 horas e 52 minutos, 5h52, programa no Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, 6 horas, Repórter Nacional, notícias pelo Brasil, pelo mundo, pra você aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. E às 9h45 tem bola rolando, tem show de bola, tem Flamengo e Fluminense, tem um Fla-Flu sensacional. Pela Nacional, eu, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro, direto do Maracanã, vale vaga às semifinais da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo deu Flamengo 1-0 fora do mando de campo. O mando de campo foi do Fluminense, o mando de campo agora é do Flamengo. O Flamengo joga pelo empate. 5h52.
Momento estádio.
Você, Wagner Gomes.
As duas etapas da Copa do Mundo de Triatlo foram realizadas em Salinas, no Equador, e na Coreia. Na Coreia, o francês Aurélien Rafael venceu a prova masculina, ficando em segundo lugar Rostislav Pevtsov, do Azerbaijão, e em terceiro Martin Van Riel, belga. Na prova feminina, a americana Summer Cook foi a vencedora. Em segundo lugar veio a japonesa Ai Ueda e a belga Claire Michel completou o pódio. Mas em Salinas, no Equador, que contou com a presença de 18 brasileiros, na prova masculina o vencedor foi o mexicano Crisanto Grajales e ficando em segundo lugar o francês Félix Duchamp. O brasileiro Manuel Messias completou a prova, ficando na terceira posição. Na sequência veio Diogo Sclebin em quarto lugar. Na prova feminina, a equatoriana Elizabeth Bravo venceu com um tempo de 57 minutos e 48 segundos. colocando uma vantagem de quase 20 segundos na segunda colocada, Tamara Gorman, que é americana. A brasileira Luísa Batista completou o pódio com um tempo de 58 minutos e 19 segundos.
Valeu, tá aí o nosso Wagner Gomes com esportes olímpicos e paralímpicos. É hora do Mário Silva, histórias da Copa, o Nacional na Copa com ele.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suécia, 1958. Algumas particularidades desta Copa. Após o primeiro empate sem gols da história das Copas entre Brasil e Inglaterra na primeira fase, os jogadores ficaram sem saber o que fazer em campo. Alguns acharam que o árbitro iria levar o jogo para a prorrogação, e isso não aconteceu. Era o pessoal não lendo o regulamento. E o Pelé? Pelé se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol na Copa do Mundo, quando balançou a rede na partida contra o País de Gales. Ele tinha 17 anos e 239 dias. Pelé também é o mais jovem jogador a ser campeão do mundo. Mas existe uma curiosidade. Portugal não foi à Copa por quê? Portugal não foi à Copa porque ficou nas eliminatórias. Na fase qualificativa, ou as eliminatórias, como se diz, encontrou-se com a Irlanda do Norte e a Itália. A campanha começou no dia 16 de janeiro de 57 em Lisboa, com um empate 1-1. Em 1º de maio, em Belfast, os irlandeses ganharam por 3-0. Portugal ganhou da Itália por 3-0, mas perdeu em Milão a 22 de dezembro. E por isso ficou fora da Copa do Mundo da Suécia. E os grupos? Como foram formados? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges. 5h56. Vamos à Champions League, a UEFA, meu querido Luiz Ferreira.
Olha, Borges, jogos de ontem da Liga dos Campeões da Europa, UEFA Champions League, Manchester United 2, Benfica 0, CSKA Moscou 2, Basel da Suíça 1, Bayern de Munique 2, Celtic da Escócia 1, Paris Saint-Germain 5, com Neymar, inclusive, guardando um golzinho, Anderlecht 0, Roma 3, Chelsea 0, com direito a uma grande atuação do goleiro Alisson, titular do Tite. Atlético de Madrid 1, Karabakh do Cazaquistão também 1, Olympiacos 0, Barcelona 0, Olympiacos da Grécia, Sporting Lisboa 1, Juventus 1. Jogos de quarta-feira já realizado e finalizado, Beşiktaş da Turquia 1, Mônaco também 1. Jogo que teve a participação direta de brasileiros. No gol do Mônaco, o brasileiro Adriano do Beşiktaş falhou. E no gol do Beşiktaş, marcado de pênalti, o Jorge, ex-Flamengo, cometeu o pênalti. Que deu gol. Também. Exatamente, tem conselheiro que está nervoso. Em andamento, Liverpool 0, Maribor da Eslovênia também 0, Sevilha 0, Spartak Moscou 0, Shakhtar Donetsk 0, da Ucrânia, Feyenoord da Holanda também 0, Napoli 0, Manchester City 0, Porto 0, Leipzig da Alemanha 0, Tottenham 0, Real Madrid 0, Borussia Dortmund 0, Apoel do Chipre também 0.
Ou seja, tudo 0-0.
Tudo oxo.
Meu querido Jorge Vambug, para os resultados, Flamengo e Fluminense, o que você acha que vai dar hoje no Maracanã?
Eu acho que vai dar 0-0.
0-0.
Obrigado, hein, Vambuco? Você é um cara legal.
Valdir Luiz.
Pra ganhar hoje e perder sábado. 2-1 Fluminense.
Mas por que vai perder sábado? O que tem a ver uma coisa a ver com ele?
É uma troca, é uma troca. Aceito. Aceito
os 2-1.
Aceito 2-1.
Você prefere seguir e perder pro Botafogo? Não é melhor ganhar o Botafogo?
Como disse,
olha que você vai estar no jogo ao lado dele, não, perder aí, pro Botafogo,
olha vai só, ser gozação. Vai pegar o Curitiba, o Sport,
Ponte Preta.
Eu troco este resultado por uma classificação pela Sul-Americana hoje. Eu imagino a redação amanhã com o Flamengo fora da
competição. Quem vai sofrer mais? Paulo Garretano, Sérgio Bocão.
Não vou citar nomes. Eu imagino esta redação, meu amigo Vamburg, amanhã. Será um velório. Dia dos finados é o próprio velório amanhã.
E o nosso André
Luiz. Que sofrência.
Que sofrência.
Ah, é, tá bom. Os irmãos.
Mendes,
então. Aí vai me mandar WhatsApp pra mim. Mazela. Andrezinho, Brunão, beijos.
Um abraço, 30 tchau.
Dias fora daqui,
Grêmio ganha, 2-0.
É, Grêmio,
campeão da Libertadores.
Grêmio vence, né?
Grêmio vence.
É, Tricolor ganhando tudo hoje.
Um abraço, Jorge Mabuga.
Um abraço, boa noite, até amanhã.
Valeu, um abraço, Mazela, um abraço, Valtinho Luiz, um abraço pra você no Mundo da Bola. Ficamos por aqui. Amanhã o Mazela comanda aqui o programa no Mundo da Bola ao lado do Valdir, amanhã, Valdir?
Amanhã é chinelo.
Olha aí, falou, bobeou. 5h59, a gente volta amanhã com o Mazela, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.